Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Novamente, hoje tenho a companhia do meu amigo Eury, que está dando suporte aqui na parte técnica e que também adora os estudos espirituais. Ele mesmo pesquisa uma série de coisas, está sempre atento aí, não só aqui comigo, mas os outros apresentadores aí, ele também vai aprendendo um monte de coisa e vai somando aí na consciência dele. Bom, eu vou começar hoje de uma outra forma. Na semana passada, eu respondi várias perguntas em dois blocos do programa e sobraram algumas que eu vou concluir hoje. Só que eu quero começar com uma vivência que eu tive hoje, uma surpresa muito agradável, viu, Eury? Essa madrugada eu virei trabalhando, fui até às 4 da manhã na revisão do livro Falando de Espiritualidade, que eu colocarei em breve, disponibilizado gratuitamente para download no site do IPPB. Esse livro foi editado pela editora Pensamento no ano de 2002. Então, como agora eu estou preparando ele para colocar em PDF lá no site, em e-book, eu estou tendo que rediagramar o livro, porque muitas palavras mudaram em 20 anos, de 2002 para cá. Acentos mudaram, e aí eu estou tendo que ir linha a linha, dá muito trabalho. E o Dunga, que está me ajudando à distância, mora lá em Suzano, ele está fazendo a diagramação também. Nós estamos refazendo o livro todo, mas está muito bonito, os textos são muito legais. Acredito que em 2 semanas estará no ar. Eu avisarei aqui para vocês mais um livro gratuito. E já está comigo a tradução para o espanhol e inglês do mesmo livro, que eu também vou ter que dar uma revisada para colocar também gratuito para todo mundo. Bom, o que isso tem a ver com o programa? Eu fui dormir às 4 horas da manhã. Dormi, estava exausto, mental e fisicamente, virei para o lado direito, concentrei um pouco de luz no meu chakra frontal e ali eu fui apagando lentamente dentro dessa luz frontal interna, eu apaguei. Acordei às 6 horas da manhã, ou seja, 2 horas exatamente depois, aí tomei água, fui ao banheiro e tal, e voltei, porque eu estava muito cansado, né? Eu estava sonado, e aí eu deitei. Nesse período, então, a partir das 6 horas, entre 6 e 7h40, mais ou menos, quando eu voltei e anotei tudo para não perder, eu virei para o lado esquerdo, de barriga para cima, mas um pouco inclinado para a esquerda, concentrei no chakra frontal de novo, e dessa feita, eu senti intuição, eu ergui o pensamento numa prece aos mentores extrafísicos que orientam a minha jornada, que me guiassem durante o sono para alguma coisa positiva de trabalho, de aprendizado, né? Não me importa essa altura do campeonato, com tantos anos trabalhando com isso, onde que eu vou ou como que eu estou, o importante é ser produtivo, né? Que eu seja levado a lugares e situações que eu possa passar uma energia boa para quem precisa, que eu possa aprender alguma coisa, que eu possa passar alguma coisa também de informação. Então, ao longo desses anos todos, eu sou levado muitas vezes no duplo de determinados ambientes, ainda ligados aqui à atmosfera da Terra, ou seja, não no plano extrafísico, em algum subplano, mas aqui ainda no duplo etérico das coisas da Terra. Eu sou levado, às vezes, nesses ambientes que estão vazios, é claro, mas durante a noite, os mentores operam no duplo de alguns lugares com trabalhos. Quais são esses lugares? Os lugares onde tem tarefas espirituais sadias, de esclarecimento e de assistência espiritual e humana. E é claro que esses lugares, eles variam o seu modus operandi, a forma de fazer isso. O espiritismo tem seu jeito, a Umbanda tem seu jeito, o ocultismo tem sua maneira, a teosofia tem sua maneira, o cristianismo tem sua maneira e daí por diante. Então, é possível para uma pessoa que trabalha com assistência espiritual ser levada por mentores diferentes. Se ela tiver mente aberta, tiver uma vibe universalista, ela será levada ao duplo desses lugares onde tem atividades voltadas para o alto, para a luz, porque aquele lugar tem uma atmosfera espiritual sadia, como é chamado mesmo no ocultismo, uma egrégora, um campo de luz coletivo, com uma atmosfera viva de tudo que é baseado no alto e na luz. Então, eu posso ir projetado no duplo de um centro espírita, no duplo de um terreiro de Umbanda, no duplo de uma casa espiritualista, no duplo de uma igreja, como já aconteceu tantas vezes, e ali aplicar passes em espíritos que estão perdidos na noite dos tempos e que são levados para o duplo desses ambientes por mentores que operam dentro daquela linha de trabalho para uma assistência. E como eu trabalho de forma universalista, bem aberta, não me importa o tipo de mentor, o lugar onde vai, o que eu quero é irradiar a luz e fazer o que eu vim fazer. Não importa a linha, isso para mim totalmente inócuo, me importa o caráter, me importa a luz, isso de forma bem aberta. Então, eu virei para o lado esquerdo e concentrei uma luz, fiz uma prece aos mentores. Quando eu falo prece, eu não estou pedindo nada, sabe? Eu estou simplesmente me conectando para um trabalho extrafísico durante a saída do corpo. Lentamente eu fui entorpecendo, meu corpo paralisou, tá? A aura se soltou um pouquinho, dilatou um pouco para a esquerda, e aí eu percebi presenças invisíveis dentro do quarto, que eu não detectava, porque estavam mais sutis, e eles começaram a aplicar passes e irradiar energia. Eu fui apagando, amortecendo dentro dessa vibe deles. Apaguei. Instante depois eu acordei fora do corpo, ou seja, fui levado de forma inconsciente, como é comum em trâmites de assistência espiritual, e os que trabalham com saídas do corpo nesse nível sabem disso. Fui levado, eu moro no bairro da Saúde, eu fui levado até o bairro do Ipiranga, onde fica a sede do IPPB, onde eu faço as palestras, os cursos, e tem todas as atividades espirituais lá. Eu me vi no duplo do salão, que cabe 200 pessoas, é muito grande, o salão, Eury, estava lotado de espíritos desencarnados, centenas deles, porque os mentores pegam um ambiente, eles dilatam a aura. Se no ambiente cabe 50, no duplo pode caber 500. Eles dilatam a aura do ambiente, que é muito maior extrafisicamente do que a parte física, concomitante. Estava cheio de espíritos, vários deles deitados no chão, adormecidos, outros sentados, outros em pé, eram muitos. E todos espíritos apegados e levados até ali por mentores e presos dentro do campo de força da sala. Eles não podiam sair dali. Dali seriam abertos portais para passá-los para outros planos, para cura do lado de lá, para templos de cura no astral. E eles estavam ali. Eu despertei no ar, uns 2 metros acima do chão, flutuando tranquilamente, né? Engraçado que eu estava com uma roupa branca clarinha e uma vibração amarelada, um amarelo suave, muito gostoso, na minha aura, e eu vestido de branco. Só que quando eu estava deitado, o meu corpo estava deitado com uma calça de pijama marrom e eu estava com uma camisa azul escura. E quando eu apareci projetado, eu estava de roupa branca, natural, uma plasmagem inconsciente. Mentores estavam por cima de mim, mas eu não os via, nem os espíritos ali viam eles, estavam no nível sutil, e eu fui deixado ali no ar. Todos aqueles espíritos olharam para mim, Eury, porque boa parte nem sabe que está desencarnado, ou teima. Então, uma das coisas que os mentores falam para a gente é assim: passa flutuando perto deles. Porque é assim, Eury, como eles não acreditam que estão desencarnados, quando você passa flutuando perto, como é que pode um ser humano flutuar? Aí você vira e fala: tá vendo? Isso não é o plano físico. Isso aqui é o corpo astral, né? Eu estou flutuando, vocês também vão flutuar, mas primeiro precisa aceitar a ideia da passagem, precisa se desprender para vocês voarem para o infinito também. Isso que eu estou fazendo flutuando aqui, vocês também podem fazer. Só que o meu corpo está dormindo na minha cama, eu não estou desencarnado, eu estou fora. Explicando isso mentalmente, Eury. Aí eu me virei, tive essa intuição, estendi as mãos e comecei a vibrar um passe coletivo. Eu virava, girava no ar e ia dando passe assim em geral. Os mentores de outro plano canalizavam a energia, passava por mim, ela condensava naquele plano e ia para eles. Vários daqueles caras caíram no sono e assim, desmaiando, né, com essa energia. Alguns gemiam de dor, porque tem espíritos desencarnados que o corpo astral deles está tão defasado. Os caras às vezes estavam em ambientes tão pesados, Eury, que às vezes a luz machuca eles, porque a carga deles é tão pesada, quando entra uma luz sutil, é como se dissolvesse aquela crosta, e aí eles sentem um incômodo, eles gritam de dor. Por isso que às vezes mentores levam espíritos assim, deixa 1, 2 dias no ambiente, em banho-maria, para lentamente ir soltando, porque um passe às vezes eles se incomodam, eles dizem que aquilo causa dor para eles. Então, até nisso, a gente tem que saber dosar o tipo de energia. E eu fazia aquilo, eu estava totalmente lúcido, com uma alegria de estar ali, o espaço onde eu trabalho, onde eu dou os cursos e palestras, sabendo que ali é um pontinho de luz e que tinha no astral do ambiente uma assistência espiritual. Fiz isso e, de repente, fui puxado para o corpo, o cordão de prata se insere na paracabeça do corpo astral, a cabeça extrafísica, na área da nuca. Fui puxado e, em uma fração de segundo, caí dentro do corpo. O corpo estava na mesma posição, barriga para cima, virado um pouco para a esquerda. Encaixei, abri os olhos, lembrava tudo, perfeitamente, né? Foi frações de segundo de lá, do Ipiranga, para a saúde, né? Sentei na cama para registrar bem na minha mente, porque, Euri, acontece o seguinte: até em sonho, você acorda no meio da noite, lembra de um sonho. Aí você dorme de novo, de manhã você não lembra. O cérebro tem mecanismo de apagar essas memórias virtuais dos sonhos. Isto pode acontecer com a saída do corpo. Você lembra, aí você levanta, toma água, vai ao banheiro, deita. E aí de manhã, quando você acorda, você sabe que teve a projeção, mas não lembra. O teu cérebro apagou aquilo. Então o que, que eu faço? Eu levanto, anoto ou gravo no celular tudo que aconteceu. Porque o fato de eu anotar ou falar gravando, grava na minha memória, no cérebro físico, aí nunca mais eu esqueço. Eu posso dormir que não tem problema. Eu então levantei, anotei os tópicos dessa experiência para não esquecer e pensei, eu acho que eu vou contar lá na rádio o que que rolou, porque ajuda outros projetores que trabalham com assistência espiritual, e eu estou falando aí, é claro, vários de vocês que estão me ouvindo são curadores, são médiums, pessoas que estão dentro da vibe da saída do corpo por trabalho, não por curiosidade. Eu sei que vários de vocês também operam nesse nível, nas saídas do corpo, vários de vocês de várias linhas. A saída do corpo é um fenômeno humano universal, independe de raça, credo, cultura, pode ser anímica, pode ser mediúnica, pode ser anímico mediúnica. Ninguém é dono da saída do corpo, ninguém sabe tudo sobre isso. Não existe grupo bam-bam-bam de saída do corpo, nada disso. O que existe somos todos nós aprendendo, trabalhando e aprofundando. Agora, o mais importante, o que, que você está fazendo com esse tipo de saída? Está sendo produtivo? Está crescendo com aquilo? Está vibrando algo legal a favor do mundo? A favor de si mesmo? Está aprendendo? Está crescendo? Esse tipo de estudo, no caso as saídas do corpo, está desenvolvendo só o intelecto disso ou o ego disso? Ou está desenvolvendo seu caráter, seu amor, sua luz, sua inteligência num combo consciencial inteiro que é você? Você está desenvolvendo bem com isso? Está melhorando enquanto ser manifestado aqui na Terra? É isso que importa no final das contas, e não a linha da pessoa, a abordagem dela, mas o que ela está fazendo com aquilo. Bom, o segundo ponto desse relato todo que me motivou a contar, bom, eu dormi um pouco na parte da manhã, e aí depois eu viria para cá, para a rádio, e eu ainda vou concluir o livro aí na parte da tarde hoje, e à noite também. Não está completo, né? Enquanto eu não terminar, eu não vou sossegar, meu cérebro fica girando ainda com a revisão. E aí, pessoal, eu levantei, era 8 e pouca, e tomei água, comi um pedaço de bolo com suco, dei comida para o Rama, ração para o meu cachorro, e sentei no sofá do quarto. Botei uma música de fundo, bem New Age, um CD do como é o nome do cara? David Lenz, que é um tecladista New Age americano, e é flauta, teclados, uma coisa atmosférica assim muito bonita. Fechei os olhos, fiquei curtindo a música, né? Eu nem tinha tomado banho ainda, porque eu gosto de acordar, tomar banho para despertar de vez, tomar um café. Eu fiz um lanche, tomei um cafezinho, sentei no sofá, o Rama colado do lado no sofá do quarto, e fiquei prestando atenção na música. E comecei a pulsar um pouco de luz na minha testa, enchendo a tela mental interna de luz branquinha, suave. À minha esquerda, dentro da atmosfera do quarto, estava um mentor extrafísico, um preto velho. Ô Euri, vocês sabem que eu vou publicar um livro chamado Na Luz dos Pretos Velhos, já falei para vocês aqui várias vezes, e quando eu contei aqui na rádio que eu iria juntar os textos até o fim do ano e publicar esse livro, duas editoras se interessaram em publicá-lo, mas eu não vou publicar ele em papel para venda. Eu vou deixar ele gratuito dentro do site do IPPB para todo mundo. É a orientação que eu tenho desses mentores pretos velhos o livro é deles, eu só sou o canalizador, o médium aqui, então eu vou fazer isso por orientação deles e vou deixar disponibilizado. Eu já poderia ter feito, mas essas revisões de livros que eu estou fazendo acabaram me tomando tempo. Então, nas férias, em dezembro e janeiro, que eu vou estar trabalhando quietinho, com calma, montando esse livro dos pretos velhos. Então, ali é um grupo de pretos velhos, eles aparecem de vez em quando, como aparecem tantos outros mentores hindus, chineses, aparece tudo quanto é coisa, viu, Yuri? Criança, é mente aberta, né? E esse preto velho, ele gosta de dizer que ele vem de Aruanda. Aruanda, segundo o que ele me contou, não é uma colônia espiritual do lado de lá, é uma atmosfera ligada aos ensinamentos afro-brasileiros, né? No astral do Brasil. Muitas vezes abriram portais, Yuri, e eu via do outro lado um lugar verdejante, de natureza maravilhoso, que era a porta de entrada de Aruanda, que muitos umbandistas falam. Eu não sou umbandista, não sou nada, mas como eu trabalho com assistência espiritual e de mente aberta, muitas vezes sou levado para ver essas coisas e passar de forma aberta para todo mundo. Esse homem negro, alto, de uns 60 anos, Yuri, vestido de branco, sabe quando você olha uma pessoa e ela tem um porte majestoso? Você fala, puxa, parece um príncipe, um rei. O porte majestoso, ele é sereno, bondoso. Você olha os olhos dele brilhando, branquinhos de energia. Uma gentileza, no sabe? Uma roupa branca, até os punhos aqui. Uma gentileza, assim. É uma calma esse homem. Ele olha você, você sente bondade, serenidade entrando, interpenetrando a você. E eu tenho visto ele com muita frequência, além dos outros, né? Eles se revezam. E ele então estava pairando no ar, à esquerda, uns 30 centímetros acima do chão do quarto. E ele percebeu que eu tinha visto ele, eu estava pulsando um pouquinho de luz na testa. E aí mentalmente ele jogou um fluxo de energia, Yuri. E aí eu percebi que ele era um dos responsáveis por aquela projeção que eu tinha tido antes até o IPPB lá no bairro do Ipiranga. Ele era um dos mentores que criou a possibilidade de eu ir até lá. E aí, muitas vezes, um mentor, quando passa informação, você olha nos olhos dele, pelo olhar vê um mundo de informações. Às vezes vem uma energia do olhar dele, a própria energia traz um conjunto de informações que entra no chakra frontal e despeja um monte de informações, ou no chakra coronário, ou no chakra laríngeo, ou no cardíaco também. E aí eu percebi que dava para pegar algo dele, e aí eu peguei o caderno que está aqui comigo, que tem uma capa com decoração chinesa linda, são uma chinesa que me deu, e comecei a anotar, Yuri, o fluxo de ideias que ele passava. E ele tem um jeito dele característico de se expressar. Eu anotei os tópicos do que ele falou aqui e agora quero compartilhar com vocês, gente. Isso aí não vai entrar no livro, porque não são textos, são tópicos, ideias e alertas que ele passou. Yuri, presta atenção aí, mano. Ó, você vai escutar os tópicos desse preto velho, incluindo uma sugestão de uma prática espiritual, que eu vou compartilhar agora. Yuri, quantos minutos a gente está? Falta 6, né? Se adiantou o relógio, né? Vamos lá. Ó, pequenos tópicos do jeito dele que eu vou interpretar numa releitura para vocês. Ó, primeiro, as picuinhas dos homens em nada interessam ao alto. Ou seja, confusão dos homens, picuinha, fofoquinha, nada disso interessa ao alto, aos seres espirituais elevados. Eles não se importam com trica-trica, fofoquinha, personalismo e as coisas de pessoas e grupos aqui embaixo. É um alerta dele. Vou repetir, as picuinhas dos homens em nada interessam ao alto. Você já imaginou, Yuri? Nós estamos num grupo espiritual e a gente fica de picuinha ou de fofoquinha de um com o outro ou com os outros. Você acha que os mentores estão prestando atenção nisso? Eles vão olhar e falar assim, pô, pobrezinho desse pessoal, olha o tempo que eles estão perdendo com fofoca, em vez de estar fazendo algo melhor. É nesse sentido. O segundo tópico, ele falou para mim assim, ó, fica bem dentro do vaso. Vaso é uma metáfora que ele usa para o corpo físico. Eu me lembro que o espírita André Luiz, na série Nosso Lar, chamava o corpo de escafandro carnal ou vaso carnal, né? Quer dizer, vaso é um recipiente. O corpo é o recipiente que recebe o espírito por uma vida. Então ele falou, fica bem dentro do vaso, né? Fica bem dentro do corpo. Terceiro, estar perto da natureza é uma bênção. Yuri, ele reafirmou para mim que nós que moramos em cidades grandes e que com a pandemia ficamos muito enfurnados em casa, que estar perto da natureza é uma bênção, é curativo. Ficar algumas horas, não 10 minutos, e quando estiver perto da natureza, se abrir para a natureza. Porque às vezes a pessoa se senta embaixo de uma árvore, fecha os olhos, Eurí, e fala assim, enquanto eu estou aqui de olhos fechados, amanhã eu vou no banco. Quer dizer, ela não está aberta, ela está com a mente em looping com a problemática do dia a dia. Quer dizer, se abrir para a natureza, estar perto dela, mar, montanha, principalmente coisa verde, é salutar e curativo. E aí ele fez uma imagem na minha frente, Eurí, era uma cabana rústica, cheia de vegetação em volta, muito bonita, e ele falou assim, é ali que eu fico, quero o lugar dele em Aruanda, é ali o meu cantinho, um cantinho simples, e ali é a riqueza da natureza. Ele mostrou para mim a casa dele do lado de lá plasmada, uma cabana, né? Ele é muito simples, imagina um espírito superior com essa simplicidade, né, de manifestação. Depois ele disse o seguinte, autoestima baixa deprime as energias do corpo espiritual. Ou seja, tristeza, autoestima baixa, se reflete no campo espiritual e isso pode somatizar no corpo humano, afetando o sistema imunológico, como a própria medicina ocidental hoje vem confirmando. Disse também, teimosia na maldade cria crostas energéticas no corpo espiritual. Na visão dele, quem faz o mal, quem fica com pensamento maldoso, né, ou de prejudicar qualquer um, isto cria crostas energéticas, ou melhor, formas pensamento cascudas que começam a revestir o campo energético do corpo astral, né, o corpo espiritual, criando bloqueios que quando a pessoa passar por lá de lá, ela vai ficar retida no astral inferior até que esses bloqueios sejam diluídos. Na visão dele, pensar no mal cria crostas energéticas no corpo extrafísico. Eu tenho um amigo que chama esse pessoal que tem essas crostas, o Eurí, de cracudos extrafísicos, quer dizer, casca grossa. Mas pouca gente imagina isso. Essa casca grossa que se vê em espíritos, ela foi formada durante a vida carnal, na maldade da pessoa aqui embaixo, em relação aos outros. Não foi do lado de lá, é do lado de cá que a pessoa criou tudo isso por maldade na mente. Renegar a luz é o equivalente a fazer gol contra. Eurí, isso aqui é forte pra caramba. Renegar a luz é o equivalente a fazer gol contra. O que é renegar a luz? Renegar a si mesmo. Todos nós somos consciências espirituais acopladas em corpos humanos. Nós não somos nem terrestres. Quanto mais humanos, nós estamos humanos temporariamente na condição de homens e mulheres manifestados através do corpo humano. No entanto, nossa origem não é o país onde nós nascemos, mas o eterno, o infinito, o colo do divino ou da mãe divina, se assim quiser chamar. Então, renegar a luz é renegar a si mesmo, porque cada um de nós é uma consciência espiritual, é egressa da luz. Então, quando se fala renegar a luz, não é a pessoa sair de um grupo, Eurí, porque a pessoa pode sair de um grupo porque não está batendo mais as ideias, ir para outro grupo ou grupo nenhum, não é isso. Tá? Não estou falando de doutrina, estou falando de algo dentro da pessoa, que é o caráter, e algumas pessoas amortecem isso e renegam dentro delas mesmas, falam, não mexo mais com isso, não quero saber, anestesia aquilo, fala, eu estava enganado, nada disso existe, nunca mais eu quero falar disso. E ela está reprimindo ela mesma, porque parte dela sabe daquilo, e na hora que ela desencarnar, ela vai dizer o que do lado de lá? Quer dizer, então é um gol contra, é muito importante isso que ele está falando aqui, e vou repetir, não estou falando de uma doutrina ou de alguém que é obrigado a ficar num grupo, não é isso não, eu estou falando é dentro da pessoa. Massacrar os que sabem menos com a arrogância do intelecto é um tipo de assédio espiritual. Eurí, uma pessoa que humilha os outros com sua suposta inteligência, tipo, eu sei, vocês não sabem, e eu não vou ensinar para vocês também, vocês não têm nível para entender, vocês não pensam claramente. Uma pessoa desse tipo, ela está massacrando os outros ao invés de ensinar aos outros, se ela acha que sabe. Ela precisaria compartilhar isso para que todos também saibam. Então, alguém que massacra os outros, humilha os outros que sabem menos, com o seu suposto intelecto, quando ela faz isso é um tipo de assédio consciencial. Porque ela está humilhando o outro. Isso é um tipo de obsessão, de um encarnado para o outro. Então nós temos visto, há muito tempo, entidades extrafísicas que também fazem isso. E aí eu fico imaginando, esses caras extrafísicos eram os mesmos daqui que faziam isso, e às vezes dentro de estudos espirituais, parecendo da luz, mas assediando os outros que sabiam menos. Bom, estamos aí em cima do intervalo, daqui a pouco eu volto e continuo com esse papo, essas orientações dele. Vamos lá, Eurí. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, vou dar continuidade às orientações aí do Preto Velho, essa entidade maravilhosa que se apresenta dessa forma, mas que é uma luz e que toma esse formato dentro de uma atmosfera, uma egrégora afro-brasileira muito legal no astral do Brasil e que me dá a honra de vez em quando aparecer para mim e passar de forma livre, porque eu não sigo área nenhuma, passar de forma livre, espiritualista, as orientações. Então, dando sequência, isso aqui também palavras dele, viu, Yuri? Ficar olhando e julgando a vida e o trabalho dos outros é sempre uma forma que algumas pessoas usam para não prestar atenção nas zicas de suas próprias vidas. Na visão dele, ficar olhando e julgando a vida do outro é uma forma de estratégia da pessoa para não prestar atenção nas mazelas dela mesma por dentro. É mais fácil encontrar defeito no outro, né? E mais confortável do que a gente encontrar na gente por dentro. E aqui, uma coisa bem poética que ele passou, que me entrou com uma energia, assim, um sentimento. Olha que lindo, pessoal. Magia boa é a de Oxalá, que faz o amor acontecer e a vida florescer. Olha que coisa linda, Yuri. Bom, e eu vou passar agora duas orientações práticas, exercícios que ele passou. Se vocês assim quiserem depois, no tempo de vocês, praticar, pode ser que seja útil para vocês. Antes ainda, eu hoje ganhei um presente aqui da rádio, que está sendo dado para todos os apresentadores, vem numa caixinha bonita, uma agenda da Rádio Mundial com uma capa linda, muito bonita, uma pintura, uma agenda linda, eu adorei, veio com uma caneta também que eu já estou estreando, e todos os apresentadores aqui da rádio ganharam da diretoria, e eu quero agradecer aqui, porque eu adorei essa agendinha aqui para 2022 da rádio. Vamos lá. Pessoal, são duas orientações, principalmente para curadores e médiuns. É o seguinte, a pessoa sentada, de olhos fechados, quietinha, tranquila, com um tempinho de meia hora para ela mesma, se possível, lendo algo espiritual, da vibe que ela gosta mais, no estilo que ela gosta mais. Lê um pouquinho antes um tema elevado. Se quiser, coloque uma música de fundo agradável, serena, suave, que inspire a meditação, a elevação de consciência, isso dentro do gênero que vocês gostarem mais, cada um tem seu estilo, seu gosto. Feche os olhos tranquilamente, sentado, concentra a atenção no ponto entre as sobrancelhas. Se não conseguir ali, sobe um pouquinho para o meio da testa. Eu não estou configurando aqui os pontos energéticos do chakra da testa, que começa desde entre os olhos e vai até em cima. Tem três chakras ali, eu posso até falar num outro programa, três pontinhos que formam toda a região da testa, o Ajna Chakra, como é chamado em sânscrito, entre as sobrancelhas, mais acima um ponto e mais acima outro. Isso então leva à confusão dos autores, falar pontos diferentes do chakra da testa, simplifica, é de entre a sobrancelha até a parte alta, uma luz só, um centro energético só, que é o interior da sua testa, espiritualmente falando, no duplo, a tela mental. Mas vamos começar por entre as sobrancelhas. Concentra, usando a visualização, o poder da imaginação, visualiza uma pequena gota de luz, sabe, como se fosse uma gota de luz dourada, ouro derretido ou prata derretida, deixa eu dar uma ideia melhor, mercúrio derretido, dentro de uma gotinha que fica dentro desse ponto entre as sobrancelhas, uma gota de luz líquida, como se fosse uma gota de ouro líquido vivo ou uma gota de prata vivo de mercúrio líquido. Esta gotinha inserida dentro desse ponto mentalmente, ela tem uma pulsação. Sempre que vocês imaginarem algo de energia, energia em grego é movimento, atividade. Não se pode imaginar energia parada. Imagina, você vai dar um passe, vai passar energia pelo reiki, cura prânica, você não imagina uma energia congelada, parada, saindo das mãos. Você imagina um fluxo, né, de luz, uma fluência da luz de alguma forma e mecanismo que a pessoa escolher passar, mas é uma fluência da luz. Então, essa gotinha inserida, interpenetrada neste ponto entre as sobrancelhas, e repito, se não conseguir, põe um pouco mais acima, no meio da testa, por dentro. Mantém por uns 5 minutinhos essa gotinha pulsando tranquilamente. Não acelera, não, a pulsação tranquila. E neste instante que você estiver fazendo isso, escutando aquela música suave tendo lido algo legal antes para inspirar, você então ergue o pensamento ao alto, da forma que você quiser, para quem você quiser, dentro da linha que você admirar e respeitar, né, sendo do bem e da luz, não importa o nome. Ergue o pensamento a um poder maior que inspire esta pequena prática que você está fazendo. Esta simples prática orientada por ele, ela centra a consciência no chakra da testa, ela harmoniza os pensamentos, alinha a mente da pessoa e traz um relaxamento tranquilo, porque faz as ondas cerebrais saírem da vigília, que são ondas beta, para um estado de relaxamento de ondas alfa, um estado levemente alterado de consciência que descansa a sua mente, permitindo também, no caso de médiuns e curadores, que já estão acostumados, captar intuições ou inspirações dos seus guias espirituais naquele momento, fora que descansa a mente, fora que traz contentamento interno da pessoa fazer isso. É uma prática simples, qualquer um pode fazer, é uma prática de visualização anímica, não é uma prática mediúnica que não convém fazer sozinho em casa, né? A não ser que a pessoa tenha muita experiência de anos de desobsessão e saiba discernir as coisas. É uma prática simples, anímica, de alinhamento neste ponto. Sugestão dele, e eu fiz ali à medida que ele sugeriu lá no sofá de casa, e me veio uma alegria que eu vim com ela para cá, um contentamento, uma vontade de compartilhar essas coisas com vocês. E a outra parte que ele orientou, curadores em geral que aplicam energia com as mãos, não importa o método que a pessoa use, concentrar nos chakras das palmas das mãos, em ambas as mãos, visualizar uma gotinha de luz igual, não na testa, agora nas mãos, tá? Simplesmente, deixa as mãos na posição que quiser, mas visualiza uma gotinha no centro de cada mão, também pulsante, Auri, com calma, por uns 5 minutinhos. Ele me falou o seguinte, foi a frase que ele usou, para refinamento energético de curadores. Ele me disse que essa simples prática sendo feita, ela refina a energia das mãos, né? Ela melhora a passagem da energia. Então, experimentem fazer, pessoal. São duas dicas aí preciosas, a da testa e a das mãos, passadas por essa consciência bondosa que se apresenta como preto velho. Não sei o nome dele, nem importa, não ligo a mínima para isso. O que me importa é ele é sereno, pacífico, suave, gentil, consciente, lúcido, amoroso. Ao mesmo tempo, uma energia que flui dele, que você sente que harmoniza o ambiente inteiro e ela traz contentamento interno. Ela não deixa dúvida na sua assinatura energética de que é algo da luz, algo do bem. E é claro que eu estou me direcionando para vocês, ouvintes do programa Viagem Espiritual, que estudam e gostam da prática espiritual. Porque, é claro, de repente alguém mais cético fala assim, acho que esse cara está inventando tudo isso, está imaginando, Eury. Isso aí pode ser uma forma pensamento dele mesmo. Aí chega outro e fala assim, é um elemental, um espírito da natureza que está enganando ele. Sabe? Nada, a energia não deixa dúvida. O valor e o caráter da passagem da informação e o conteúdo é do bem, é da luz, não deixa dúvida. E eu não preciso que uma outra inteligência venha me passar mensagem, porque eu escrevo bem pra caramba também, eu tenho 14 livros publicados, eu também escrevo, mas o aporte que eles dão nisso é muito legal, então não preciso que um mentor venha para eu escrever, eu sei escrever, mas eu adoro quando eles vêm, porque é melhor, Eury, você fazer uma canção, um poema ou um texto compartilhado do que você sozinho, é melhor um grupo inteiro pensando na ideia da letra daquilo, do texto, do poema, da música, e aí fica muito mais enriquecido quando são várias consciências somadas num aporte só. Eu tenho noção disso, do anímico que eu sou, do mediúnico que eles trazem na mediunidade para mim, eu sei diferenciar claramente. E esses apontamentos são totalmente deles. Eu estou aqui com alegria compartilhando para estudantes espiritualistas que sabem bem da possibilidade disto, tá bom? Agora, é o seguinte, eu separei ainda algumas perguntas que ficaram sobrando e eu pretendia respondê-las todas hoje, mas eu levei o primeiro bloco contando aí a saída do corpo e contando a história, os apontamentos do preto velho. Então já pegou uma parte do bloco. Então eu vou responder algumas ainda no programa seguinte. Eu vou continuar respondendo porque isso ajuda no conhecimento geral de todos, tá? Bom, vamos lá. É no livro Viagens Fora do Corpo que tem um capítulo sobre estado vibracional. Isso aqui é um ouvinte do programa que pesquisa saídas do corpo, sempre manda e-mails para mim ao longo dos anos, ele pesquisa bastante. Respondo, o livro Viagens Fora do Corpo foi publicado por Robert Alan Monroe em 1971 nos Estados Unidos da América com o título Journey Out of the Body, né? Viagens Fora do Corpo. E foi publicada aqui no Brasil logo no início da década de 1980 pela editora Record, né? E hoje está esgotado. No capítulo 15 e um pouquinho no capítulo 16 do livro, o Robert Monroe narra uma série de vibrações que ele sentia. Ele despertava paralisado em catalepsia projetiva, logo depois sentiu uma vibração indo e voltando, como se fosse uma eletricidade viva. Aquilo se intensificava e logo depois ele se desprendia. Depois ele aprendeu a dominar esse fluxo de energia de ida e volta por dentro dele e começou a implementá-lo na tentativa de saídas do corpo. E foi ele que cunhou o nome estado vibracional. Acontece que este método já existia entre os chineses, chamado então de circulação fechada da luz. E isto aparece num livrinho que saiu na década de 1920, do século 20, do Richard Wilhelm, que era um pesquisador das coisas chinesas, e que tem o prefácio do Jung, para vocês terem uma ideia. O livro se chama O Segredo da Flor de Ouro, ou Segredo da Flor Dourada. E ali, o Richard Wilhelm, pegando textos antigos da tradição chinesa, traduz o que era chamado de circulação fechada da luz. E que décadas depois, a moda ocidental, sem que ele soubesse que os chineses também tinham isso, o Robert Monroe chamou de estado vibracional. Ocorre que o Valdo Vieira, e na época eu trabalhava junto com o Valdo Vieira no Rio de Janeiro, gostava muito do trabalho do Robert Monroe e também adotou o nome estado vibracional. Mas esse nome surge no livro Viagens Fora do Corpo, capítulos 15 e 16, editora Record, Robert Alan Monroe. Tá? Vamos lá. Essa semana também, um aluno meu, numa aula pelo Zoom, me falou de uma experiência que ele teve das pernas astrais projetadas para fora do encaixe, as parapernas, pernas extrafísicas, que ele estava deitado e da cintura para baixo ficou solto, como se ele deslocasse para a esquerda e para a direita, balouçando em relação ao encaixe do corpo e as parapernas um pouquinho para fora. E que ele até se assustou, sendo que ele é médium, tem um mentor que trabalha com ele. Então ele me perguntou se era comum. É comum. Para mim, eu tinha muito essa soltura da parte de baixo quando eu trabalhava em sessões de desobsessão lá no Rio de Janeiro, na Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha. Eu estava sentado, um pouquinho antes da reunião começar, chegava um mentor e começava a mexer nas bocas de trás dos meus chakras. Quando ele mexia no chakra umbilical por trás, ou no chakra da base da coluna, ou no genitourinário, porém nas bocas de trás, quando mexia, isso dilatava a aura da cintura, né? E soltava as pernas. Então eu sentia minhas pernas balouçando, e eu sentado, as pernas balouçando para frente e para trás, e a cintura para o lado também. Eu não conseguia me mexer. Eu estava sentado, eu mexia as mãos, mexia o tronco, mas não mexia da base da coluna para baixo, com a energia totalmente solta. E meus amigos médios daquela época também sentiam as mesmas coisas. É claro que animicamente pode haver essa soltura, mas a maioria das vezes ocorre com médiuns e a presença de mentores que interagem na energia da pessoa, causando essa soltura da base da coluna para baixo. Euri, tudo em cima? Você está mexendo aí no equipamento, ajeitando aí, né? Vamos lá, cadê? Deixa eu pegar, porque são várias perguntas e não vai dar para responder tudo isso. Peraí. No seu livro, falando de espiritualidade, que aliás, pessoal, é o que eu estou editando agora, no seu livro, falando de espiritualidade, você fala de um mantra chamado Bo Yang. Você pode explicar melhor sobre isso? É verdade, aqui no programa eu nunca falei sobre isso. Eu tenho que contar os bastidores disso primeiro. E eu não posso confirmar a história. Os bastidores espirituais contam isso, tá? Já está em cima? Ah, tá. É o seguinte, eu vou contar o mantra Bo Yang na próxima semana. Por quê? Eu deixei uma gravação com o Euri, que eu fiz em casa há alguns dias, e eu trouxe para cá para reproduzir aqui para vocês ouvirem, tá? Então tem um tempinho de... Ela tem 7 minutos e eu preciso desse tempo para poder passar essa gravação. Então eu vou parar nesse ponto aqui e esse mantra Bo Yang virá na semana que vem, logo no início do programa. É o seguinte, vocês se lembram, porque eu li aqui no ar os textos, o menino Henrique, que no ano de 2010, talvez o Yuri lembre desse caso, estava aqui na Livraria Cultura e chegou um cara doido com um bastão de beisebol e quebrou a cabeça do garoto. E o garoto ficou em coma por algum tempo até desencarnar. O Henrique. Acontece que o Henrique era amigo das minhas duas filhas pequenas, filho do casal Elifas e Silvana, e Silvânia, meus amigos, e irmão do Murilo, que era o seu irmão caçula. É claro que foi um baque na família inteira. E, posteriormente, eu passei a ver o garoto, né? Inclusive, ajudei na passagem dele para o lado de lá. E, nas vezes que ele apareceu, eu anotei o que ele passava para os pais e confirmava os detalhes todos. Porque era pertinho aqui, era colega da minha filha, das minhas duas filhas, principalmente da Helena, a mais velha. E aí, ao longo dos anos, quando eu fui pegando as mensagens, eu passei aqui, eu fui lendo e contei o caso, que alguns de vocês devem lembrar. Ocorre que semana passada, Eury, dia 22 de outubro, fez 11 anos da passagem do garoto para o lado de lá, essa passagem violenta. E fez, eu não estava lembrando disso, não tinha contato com o Elifas e a Silvânia, os pais já há meses. E eu comecei, a sexta-feira, dia 22 de outubro, fez 10 anos desse caso. Quando foi domingo, eu comecei a lembrar do Henrique. Lembrei, vinha ele na mente, falei, puxa, o Henrique tem tempo que ele não aparece, né? Poxa, seria legal ele aparecer, eu gostaria muito de ver ele, porque a minha filha mais velha, a Helena, gosta muito dele, se emociona quando eu conto algo dele. E o Henrique está trabalhando lá de lá, tá muito bem do lado de lá. E quando foi na segunda-feira, de segunda, deixa eu ver, segunda para terça, ou terça pra, foi de terça para quarta, né? Na terça-feira, no final da tarde, eu estava ali mexendo na revisão do livro e a imagem do Henrique veio 3 vezes na minha mente. Aí o que eu fiz? Em frente ao computador. Parei, fechei o computador, sentado em frente, comecei a pulsar luz na minha testa e aí abriu a clarividência na tela mental, e eu vi o Henrique lá no plano extrafísico, aonde ele está, um ambiente onde ele sempre aparece para mim. Eu não estava fora do corpo, e ele também não estava espacialmente no duplo da minha casa, ele estava no plano extrafísico, eu aqui, mas mentalmente a gente se via. E ele mandou um recado para os pais, principalmente a mãe, e eu não sabia que fazia alguns dias da data da passagem dele, mas a mãe sabia e estava com o coração apertado, mas eu não estou sabendo de nada. E ele então mandou um recado para a mãe. O que eu fiz então? Liguei o celular, Yuri, e gravei com a minha voz as coisas que ele estava falando. Não era psicofonia. Ele ia falando, diz para minha mãe isso e isso. E eu então fui falando o que ele ia falando mentalmente para mim. E tem uma música chamada November, do vocalista americano Christopher Cross, que é autor daquele grande sucesso da década de 80, a música Sailing, que muitos de vocês devem se lembrar. Duas das vezes que eu vi o Henrique, eu estava escutando a música November, do Christopher Cross, e ele menciona a música, que é como se fosse a trilha sonora dos nossos contatos, e eu deixei ela de fundo enquanto eu gravava. E aí agora eu quero disponibilizar a gravação para vocês. Por quê? Pode ajudar outros pais que perderam filhos também. Eu não estou procurando fazer nisso consolação religiosa. Eu não sigo linha nenhuma. O que eu quero é o equilíbrio humano, passar uma mensagem sadia que possa devolver a vontade de viver para quem perdeu alguém, que possa levar algo legal no momento difícil das pessoas e algo que possa elevar a consciência delas. Não rebaixar no choro, mas... E se chorar, que seja coisa da luz e não por lamentação. Então, eu estou na função, eu sou um entreposto, Eury. Eu estou entre o plano espiritual aqui. Então, eu recebo o pacote e despacho para a rede. E antes que eu coloque aqui a mensagem, eu não tenho como dar consulta para as pessoas, nem receber mensagem de parentes das pessoas. Esses contatos aí que eu estou falando são pessoas conhecidas, havia uma relação, é totalmente diferente. E a forma que eu tenho de ajudar vocês é disponibilizar a gravação. Eu vou ficar aqui quietinho, de olhos fechados, escutando, até o final, quando terminar, eu vou fazer um sinal para o Yuri, ele já joga a vinheta no final. Gente, fecha os olhos e escuta. Isso aí é um presente do programa Viagem Espiritual, é meu presente para vocês, foi presente para os pais, é presente do Eury, que está me ajudando aqui no programa, e presente da diretoria da Rádio Mundial também para vocês. Por favor, escutem. You across the room. Oi, Silvânia, Murilo, Elifas e a Helena. Eu estou fazendo essa gravação nesta terça-feira, dia 26 de outubro de 2021, agora 17 horas e 44 minutos. Eu estava revisando aqui o livro Falando de Espiritualidade para colocar para download gratuito lá no site do IPPB e eu me lembrei repentinamente desta música do Christopher Cross que se chama November. E em duas ocasiões em que eu vi o Henrique, eu estava ouvindo esta música. Então hoje eu brinco dizendo que é a trilha sonora de quando ele aparece. E na semana passada, a Helena me enviou aquela foto onde eles estavam pequenos, a Helena, o Murilo, o Henrique e o Vitinho. Eles deviam ter ali quantos anos? 8, 9, 7, eu não me lembro bem. E ontem, quando eu fui me deitar, eu me lembrei novamente da música November. E aí eu lembrei do Henrique, naturalmente, e pensei, tem tempo que ele não aparece. E ainda agora aqui trabalhando nesses textos que falam de imortalidade da consciência, novamente veio muito forte na minha mente a energia do Henrique. Aí eu parei o que eu estava fazendo e olha que eu tenho que montar a aula ainda do grupo de estudos do Brooklyn também daqui a pouco. Parei tudo, fechei os olhos, deixei a música November no repeat aqui no computador e aí me concentrei e mentalmente eu vi um Henrique lá naquele plano onde eu falei para vocês numa das mensagens anteriores dele, um lugar cheio de criança, com muito verde, muita imagem colorida, plasmada no ar, e de lá mentalmente ele falou comigo. Eu anotei então, e agora quero ler as palavras que ele passou para vocês e também para mim, para aproveitar o momento. Vamos lá. Diga para minha mãe que eu a amo e continuo sentindo os sentimentos dela por mim. Isso é saudade passageira. Ainda mais porque eu estou muito bem e feliz. Minha antiga melancolia se foi e eu estou bem leve comigo mesmo. Como eu já disse antes, estou trabalhando com as crianças. Está tudo certo no tempo de Deus. Diga para minha mãe que tudo passa. E eu me dirijo a ela por senti-la mais saudosa. O pai e o Murilo têm o jeito deles, são homens. Eles também pensam em mim, mas do jeito deles. Às vezes, o coração da mãe aperta. Então, faça estas palavras chegarem a ela. E quando você se lembrar dessa música, November, saiba que sou eu enviando-lhe energias e muitas cores. Continue fazendo o seu serviço espiritual no mundo, pois Deus lhe deu essa tarefa redentora. Está tudo certo no tempo de Deus. Esse é o meu tempo. Diga para a mãe fazer o tempo dela também ser esse, o tempo da vida eterna, sempre infinita. E diga para Helena que quando eu me lembro de você, também me lembro dela. A minha saudade é colorida e cheia de vida. Diga para a mãe comprar flores e pensar na florescência da vida. Então, Murilo, Silvânia, Elifas e Helena, é isso. Fiquem aí com o restinho da canção e paz e luz.
Seems right.